Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Fitifrades, a Associação de Desenvolvimento Local, recebeu da Associação de Municípios Portugueses do Vinho o Prémio de Associação do Ano. A distinção foi atribuída a semana passada no Fórum Regional da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, no âmbito dos Prémios Regionais da MPV, que decorreu na Casa das Talhas, na Vidigueira. Os Prémios Regionais da MPV visam reconhecer e valorizar projetos, entidades e boas práticas ligadas ao setor vitivinícola, promovendo simultaneamente a aproximação entre territórios e o reforço das dinâmicas locais associadas ao vinho. A Associação Vitifrades é promotora do certame com o mesmo nome, que decorre no início de dezembro em Vila de Frades, no concelho de Vidigueira, e que vê este prémio como reconhecimento do trabalho desenvolvido na promoção e valorização do vinho de talha e da região, como explicou à Rádio Vidigueira Gertrudes Granja, da Associação Vitifrades, que diz ter recebido este prémio com orgulho.
Este prémio é um reconhecimento do trabalho que nós temos desenvolvido por a nossa associação, Vitifrades, cujo contributo para a promoção e valorização do vinho de talha é da região, vai muito além do certame. Enquanto uns vão questionando o trabalho que se vai fazendo, outros vão destacando Vila de Frades como exemplo de visão, dinâmica, turística e um desenvolvimento do território. Portanto, acho que estamos no bom caminho e vamos continuar a fazê-lo. Um prémio que muito nos orgulhou e que nos dá ainda mais força para nós continuarmos a fazer o trabalho que temos feito até aqui e iremos continuá-lo sempre para ajuda no desenvolvimento do nosso território. E estamos cá para isso.
Associação Vitifrades com esta distinção da Associação do Ano no âmbito do Fórum Regional da MPV. O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, preside esta quarta-feira a sessão de assinatura da adenda ao contrato de cooperação interadministrativo com vista à realização de obras de reabilitação das instalações da Esquadra de Moura da Polícia de Segurança Pública, bem como do protocolo de videovigilância. A iniciativa tem lugar no edifício de recepção ao turista, no Castelo de Moura, e vai contar também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, representantes da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e da Direção Nacional da PSP. Segundo avançou a Câmara de Moura, os documentos vão ser assinados pelas entidades envolvidas e homologados pelo Secretário de Estado da Administração Interna, reforçando o compromisso institucional com a melhoria das condições de segurança no concelho. Segundo revelou a autarquia mourense, a adenda ao contrato permitirá avançar com a reabilitação das instalações da Esquadra da PSP de Moura, enquanto o protocolo de videovigilância representa um investimento na implementação de soluções tecnológicas de prevenção e monitorização, contribuindo para o reforço da segurança pública e da qualidade de vida da população. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Moura, Álvaro Azedo, que à Rádio Vidigueira fala da importância deste reforço da segurança com a melhoria das condições de trabalho da PSP na cidade.
São dois momentos com tempos diferentes. Nós começamos com a questão da Esquadra da PSP em 2018. Houve a assinatura de um primeiro contrato interadministrativo que deu lugar a um orçamento de uma primeira empreitada, portanto, que ficou deserta, e depois a necessidade de reforçar a verba consignada para a empreitada da Esquadra. Entretanto, foi já com este governo que se fez esse trabalho rumo à adenda, que vamos assinar hoje, no sentido desse reforço, e lançamos novamente a empreitada de requalificação da Esquadra de Moura. Por outro lado, nós desde 2023 temos vindo a trabalhar no sentido de se instalar em Moura um sistema de videovigilância para amplificar o trabalho da PSP em termos de patrulhamento. Nós sabemos que existe dificuldades no que toca aos efetivos, e se os municípios se colocarem, obviamente, sempre do lado das soluções, não tenho dúvidas nenhumas que as nossas comunidades beneficiam disso. E nós somos exemplo, claro, de boas parcerias com a GNR e de boas parcerias com a PSP. Vamos assinar hoje também o protocolo para que a Câmara instale e faça a manutenção do sistema de videovigilância da esquadra da cidade de Moura, em 10 pontos sensíveis da nossa cidade, para que a PSP possa, obviamente, identificar eventuais prevaricadores e para, acima de tudo, trabalharmos numa lógica de prevenção e para que as pessoas na cidade de Moura se sintam mais seguras. Moura é uma terra pequena, é uma terra segura, mas tem os seus problemas, tem as suas situações que importa lidar com elas. E estamos a olhar para o futuro, numa medida em que olhar para o presente de uma forma séria e reconhecer que temos os nossos problemas é uma forma de salvaguardar a convivência em comunidade na qual nós apostamos tudo e que queremos salvaguardar, proporcionando à PSP os meios e os recursos para um bom desempenho da sua atividade.
Álvaro Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Moura. O professor Geraldo Passarinho foi eleito ontem presidente do Instituto Politécnico de Beja com 14 votos do Conselho Geral da Academia, enquanto Miguel Tavares e Ana Paula Ruiz obtiveram 7 e 0, respectivamente. Em declarações à agência Lusa, fonte da instituição, adiantou que estiveram presentes os 21 membros do órgão e que o Conselho Geral aguarda agora a homologação da data da cerimónia da tomada de posse pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre. Contactado pela agência Lusa, o presidente eleito remeteu para mais tarde eventuais declarações sobre a sua eleição. Em declarações à Lusa no dia 2 de abril, o então candidato assumiu querer realizar uma auditoria financeira e jurídica ao Instituto Politécnico de Beja, assim como divulgar um relatório com a situação atual da instituição e normalizar as relações organizativas internas. Aldo Passarinho é doutorado em Artes e Educação pela Universidade de Barcelona, em Espanha, e professor do Departamento de Artes, Humanidades e Desporto do IPBeja. O antigo pró-presidente da instituição substitui a atual presidente, Maria de Fátima Carvalho, que não se recandidatou. Os membros votantes para a eleição da presidência do IPBeja são 11 representantes dos professores, 3 dos alunos e 1 do pessoal não docente, bem como 6 membros cooptados. A Associação Check-in, Cooperação e Desenvolvimento, em parceria com a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, promove esta quarta-feira o seminário de disseminação do projeto Circolive e a apresentação do programa de formação contínua para micro e PMEs do setor olivícola. O evento, que decorre na sede da ACUS em Beja, serve de palco para a disseminação de resultados do projeto europeu Erasmus mais Circolive, focado no desenvolvimento de competências para a introdução de modelos de negócios circulares e tecnologias digitais na fileira olivícola. O Moura Wine foi distinguido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho com o Prémio Evento do Ano na região, no âmbito dos prémios AMPV 2026. Segundo avançou a Câmara de Moura, promotor do evento desde 2024, a distinção integra os prémios regionais AMPV, que visam reconhecer e valorizar projetos, entidades e boas práticas ligadas ao setor vitivinícola, promovendo simultaneamente a aproximação entre territórios e o reforço das dinâmicas locais associadas ao vinho. Segundo a autarquia, o Moura Wine tem vindo a afirmar-se como um evento de referência na promoção dos vinhos das sub-regiões de Moura e Granja Amareleja, integradas na região vitivinícola do Alentejo, contribuindo para reforçar a notoriedade dos produtores locais e dinamizar o turismo associado ao vinho e ao património cultural do território. A distinção, segundo a edilidade mourense, reconhece o trabalho desenvolvido pelo município de Moura e pelos seus parceiros na valorização do setor vitivinícola e na promoção do território, reforçando o posicionamento do Moura Wine como um evento de referência no panorama regional. Recorde-se que este ano o Moura Wine volta ao Castelo de Moura nos dias 26 e 27 de junho para a sua terceira edição. O município de Castro Verde assinala no próximo dia 13 de abril o Dia ProCive Municipal no Parque da Liberdade. A iniciativa integra as comemorações do mês da Proteção Civil e dirige-se às crianças do ensino pré-escolar do primeiro ciclo do concelho, promovendo a sensibilização para a importância da proteção civil e dos agentes de socorro. O programa inclui uma mostra de equipamentos e veículos com a participação dos bombeiros voluntários de Castro Verde, da Cruz Vermelha Portuguesa, da GNR, do INEM e do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Em simultâneo, decorrem ações de sensibilização com a participação da Reis de Alentejo, da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca e da Águas Públicas do Alentejo. A iniciativa é da Câmara Municipal de Castro Verde, com o apoio das entidades participantes e colaboração do Agrupamento de Escolas de Castro Verde. Ferreira do Alentejo acolhe a 18 de Abril o festival Terras Sem Sombra. O Carnaval dos Animais, peça para dois pianos e orquestra de Camille Saint-Lain, é o espetáculo em destaque na noite de sábado pelas 21h30 no Lagar do Marmelo. Antes, na tarde de sábado, pelas 15h, a ação dedicada ao património conta com a atividade dos Pedreirinhos, é São Pedro, Histórias da Vila de Ferreira no Alentejo, numa visita à memória tangível e intangível da Sete Conselho. No domingo, dia 19, a Ação da Biodiversidade propõe uma viagem no tempo, guiada pela paleontologia, até ao período em que o território do atual Baixo Alentejo era um mar raso, ontem um oceano, hoje um rio, tubarões e raias fósseis na bacia de Alvalade, é o título. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o IVA na energia. A DECO reconhece a importância das medidas excepcionais aprovadas pelo Governo como mecanismos de proteção dos consumidores no setor energético, caso seja declarada crise energética, mas defende que deveria também avançar com soluções estruturais como a aprovação do IVA a 6% na eletricidade e no gás. A DECO salienta que alguns diplomas agora aprovados resultam de uma diretiva europeia que já deveria ter sido transposta no início de 2025 e que já previa a garantia de contratos de fornecimento de eletricidade com preço fixo e a possibilidade de serem adotadas medidas excepcionais perante uma crise de preços na eletricidade, como é o caso da fixação de preços abaixo do custo. A DECO tem também defendido a aplicação da taxa de IVA de 6% para todas as componentes da fatura de eletricidade, sem limitação de consumo, e para o gás, atendendo à natureza dos serviços que são prestados, serem serviços públicos essenciais. Atualmente, os consumidores pagam a taxa reduzida de IVA na fatura de eletricidade no termo fixo da tarifa de acesso de redes para quem tenha a potência contratada de 3,45 e na componente de energia apenas até aos 200 kW de consumo e 300 kW no caso de famílias numerosas. No caso do gás natural, apenas é aplicada a taxa mínima de IVA na componente fixa das tarifas de acesso às redes, ou seja, na componente variável de consumo. Os consumidores de gás natural continuam a suportar uma taxa de IVA de 23%, assim como no gás engarrafado e no gás canalizado. A Comissão Europeia enviou uma comunicação aos Estados-membros com o pacote de energia dos cidadãos, intitulado Energia Acessível para Todos, que contém medidas que devem ser adotadas, nomeadamente a redução para o mínimo dos impostos. Este pacote vem, portanto, exigir mais do que aquilo que está a ser feito pelo Governo. A DECO já enviou uma carta ao Ministério do Ambiente e Energia com as suas preocupações e reivindicações e irá continuar a acompanhar a situação. O Governo, em Conselho de Ministros, realizado na semana passada, aprovou 3 diplomas que visam reforçar a segurança energética e a proteção dos consumidores e que lhes permitem adotar medidas excepcionais para combater uma crise energética que venha a ser declarada. Entre estas medidas estão a fixação de limites de preço na eletricidade, caso no retalho ocorra um aumento superior a 70% no preço da energia ou superior a 2,5 vezes a média de preço dos últimos 5 anos, ultrapassando os 180 por megawatt-hora. O Governo pode tomar medidas de apoio a clientes domésticos e empresas, fixando limites para o preço da energia abaixo do preço de custo. Outra das medidas tem a ver com os comercializadores estarem obrigados a realizar contratos de preço fixo. O Governo vai impor aos comercializadores de energia a realização de contratos de preço fixo com um prazo de 1 ano nas regiões com mais de 200 mil habitantes em caso de agravamento dos preços. Estes contratos garantem aos consumidores que os termos e condições contratuais, incluindo o preço, se mantêm inalterados durante o período de vigência do contrato. E ainda, os comercializadores serão obrigados a aceitar planos de pagamento com prazos maiores, adequados à situação económica das famílias. Numa situação de incumprimento e antes de haver interrupção do fornecimento, terá de existir uma garantia de fornecimento mínima às famílias, que funcionará através da redução da potência de consumo para 1,5 previamente ao corte. O Governo referiu que as medidas serão aprovadas de acordo com a evolução da situação. No entanto, a Diretiva Europeia 2024-1711, 13 de junho, que faz parte da reforma do mercado elétrico da União Europeia, adotada após a crise energética 2022, a quando do início da guerra contra a Ucrânia, já previa a necessidade de se estabelecer no ordenamento jurídico nacional uma norma que permitisse ao Governo adotar medidas perante uma crise de preços de eletricidade. Previa também a necessidade de se garantir que os comercializadores disponibilizam aos consumidores nas suas ofertas contratos de fornecimento de eletricidade a preço acessível, não podendo os comercializadores alterar unilateralmente os termos e condições contratuais nem rescindir o contrato antes do mesmo atingir a sua data de vencimento. Esta diretiva já deveria ter sido totalmente transposta até janeiro de 2025. Por último, não se esqueça também das dicas que a DEC fornece para poder diminuir os consumos de eletricidade e gás. Relembramos-los aqui. Efetuar comparações entre ofertas de comercializadores e verificar o preço por quilowatt. Escolher uma potência contratada adequada aos seus hábitos de consumo. Mudar de comercializador caso encontre um preço de energia mais vantajoso. Dar preferência a contratos com preço fixo ao invés de contratos com tarifa indexada ao mercado grossista, que estarão mais expostos à volatilidade dos preços. Terem atenção, no momento da contratação, à existência de serviços associados, como por exemplo serviços de assistência técnica, seguros, caso não pretenda ter este custo extra. E adotar pequenos comportamentos diários que permitam reduzir o consumo de eletricidade e gás. Ainda assim, se tiver dúvidas sobre este assunto ou outro relacionado com os seus direitos de consumidor, não hesite em contactar a DECO Alentejo através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica à quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovirigueira.pt. Ponto final neste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, que de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai ser nas regiões do centro e sul de céu com períodos de muita nubosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na região sul e diminuindo de nubosidade na região centro a partir do fim da tarde, períodos de chuva aguaceiros mais frequentes e intensos durante a tarde, que poderão mesmo ser ocasionalmente sob a forma de granizo e acompanhados de trovoada, em especial em zonas de montanha. Vento fraco ou moderado a predominar de leste-nordeste, rodando temporariamente para norte no litoral oeste durante a tarde, poeiras em suspensão, uma pequena subida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima, que será acentuada na região centro e alto Alentejo. Temperaturas que poderão atingir máximas de 21 graus em Beja, 23 em Évora, 24 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.